Os pontos de Fernando Lima.
Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós aqui na Rádio Savana 100.2 para um Pontos de Fernando Lima. Ao longo de 5 anos estamos aqui, sexta sim, para comentarmos os temas que marcaram esta semana. Este programa começou a 28 de fevereiro de 2017. Estamos no programa 274. Também queremos informar aos nossos ouvintes e telespectadores que este é o último programa, programa número 274, e o programa estará suspenso. Fernando Lima, boa noite.
Boa noite.
Cá estamos nós para, este, para mais um programa, e este é o último programa, Fernando Lima. Depois de sexta assim, ao longo de 5 anos, já estamos aqui para comentar os temas que marcam a semana.
Absolutamente, e estaremos prontos para comentar, para continuar a comentar, mas para já, como fomos informados, o programa está suspenso, não sabemos o tempo que durará essa suspensão.
Muito bem, caros ouvintes, no programa de hoje vamos comentar este pacote legislativo que está a levantar muito debate, que está na Assembleia da República, já foi aprovado na Generalidade e também na Especialidade, que são este pacote da lei de combate ao terrorismo e embargamento de capitais. Vamos comentar também sobre a greve na Vulcan. Vulcan é que ficou, a empresa que ficou com as minas da Vale. E também vamos olhar para a barragem de Pandacua, onde eu sei que é um branco, o braço do Banco Mundial vai apoiar este projeto. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é moçambicanos com propriedades no Dubai.
Exato. Este foi um tema de grande excitação nas redes sociais. Inclusivemente, produziu-se uma lista fabricada dos tais famosos 67 moçambicanos que teriam propriedades no Dubai e, portanto, há toda uma intenção de criminalizar quem tem propriedades no Dubai. E é assim, ter propriedades no exterior não é crime, ter contas bancárias no exterior não é crime e, portanto, é normal que moçambicanos tenham este tipo de propriedades, bens, reservas, poupanças, no exterior. Claro que ninguém é ingênuo e também sabemos que uma parte dessas poupanças que se transportam para o exterior são fruto de ilícitos, são fruto de ações que não são legais. Não é por acaso que os nossos serviços de migração e de alfândega com alguma regularidade apreendem, quer por fronteiras terrestres, quer por fronteiras aeroportuárias, malas com dinheiro vivo em direção ao exterior. E o dinheiro vivo que vai para o exterior é sobretudo fruto das operações e de recolha de moeda externa através de quer das casas de câmbio e, sobretudo, dos cambistas informais, porque nós sabemos que também, para além dos bancos, para além das casas de câmbio que estão autorizadas a transacionar com indivíduos e não empresas, há muito informalismo nestas transações. Mas nós temos sempre a tendência de achar que tudo é criminoso. Portanto, há os dois aspectos. Os factos são, houve uma investigação em termos de imobiliário e de imobiliária no Dubai, feita pela União Europeia. Uma série de países a nível internacional foi escrutinado e Moçambique aparece com 78 milhões em propriedades, cerca de 350 propriedades, 60 moçambicanos indivíduos. Esta seria, digamos, a parte mais picante, saber quem são esses 67. Aliás, como nos Panama Papers, que apareceram moçambicanos com contas nos paraísos fiscais. Mais recentemente fez-se um novo rastreio, apareceram de novo moçambicanos com contas nesses paraísos fiscais. Portanto, acho que é relevante realçar estes aspectos e mais o Dubai ou no Dubai Moçambique é mais proeminente que a África do Sul e o Zimbábue, para não falar de outros países da África Austral, em termos de propriedades detidas por moçambicanos. Um último aspecto que eu acho que é importante referenciar é que, por causa dos raptos, muitos moçambicanos, e muitos moçambicanos, por exemplo, de origem asiática, nos últimos anos, têm posto as suas poupanças e as suas economias no exterior porque não se sentem confortáveis em ter grandes depósitos em Moçambique, porque uma das razões do rastreio e da definição de alvos a raptar deriva exatamente de uma conexão entre funcionários bancários e os sindicatos. E os sindicatos do raptos, em que quem tem uma boa conta bancária é um potencial alvo dessas
redes. E depois, também olhando para essas estatísticas, para os números, temos 72% destes imóveis, Fernando Lima, pertencem a homens e 28% a mulheres. Refere o estudo intitulado é Quem Possui Imóveis em Paraísos Fiscais, Evidência de Dubai em Maio de 2022.
É melhor eu não comentar, mas eu sei qual é esse grupo antropológico em que os homens devem ser os detentores das propriedades, em que as mulheres são sempre desconfiadas em relação a isso.
Muito bem, vamos comentar agora esta lei de combate ao terrorismo. Está a agitar, sobretudo, o setor da comissão da comunicação social, para aparentemente surgir como uma afronta aos princípios constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Fernando Lima, na primeira versão que foi aprovada na Assembleia da República, foi aprovada na Generalidade, ela impunha a salvaguarda deste segredo de Estado aos cidadãos. E depois houve uma reformulação na aprovação na especialidade em que responsabiliza o servidor público, ou seja, o detentor desta informação classificada. Fernando Lima, como é que está a acompanhar este debate?
Bem, eu estou a acompanhar com preocupação, porque partilho os receios da sociedade organizada em relação a estes aspectos, nomeadamente que têm como pano de fundo o combate ao terrorismo e o combate à lavagem de capitais. Em primeiro lugar, claro que tenho que estar a favor de uma lei e da repressão às lavagens. Acho que qualquer cidadão minimamente equilibrado é contra as lavagens. Aliás, as lavagens são ilícitos em todo o mundo. As lavagens decorrem exatamente das atividades criminosas de grupos internacionais que operam em todo o mundo, que traficam em seres humanos, que traficam em drogas, que traficam em armas. E, por outro lado, também devemos condenar o terrorismo quando o terrorismo é, de facto, esta atividade tenebrosa que afeta as comunidades, que destrói as comunidades, que tira os bens às comunidades e causa mortes inocentes entre comunidades remotas, que não têm nada a ver com estas atividades. Porque, e digo isto porque eu tenho esta preocupação. Porque o chapéu terrorismo engloba muitas coisas. Um dia destes, eu posso estar na minha casa e, porque no meu computador tenho meia dúzia de nomes de pessoas que entrevistei ou quero entrevistar, e sou suspeito de ser um terrorista. Aliás, quer-me parecer, e grosseiramente, algumas pessoas em Cabo Delgado foram investigadas por suspeições de terrorismo exatamente na base disso, como aquele sul-africano foi investigado porque tinha armas em casa, armas essas que eram arcos e flechas que comprou numa feira de artesanato na cidade de Pemba. Portanto, quando o expediente é matar uma pessoa, deter uma pessoa, transformar uma pessoa em persona non grata, todos os expedientes valem. E por isso mesmo é que devemos ficar preocupados, é que devemos reagir. Para não ir muito longe, eu não gosto de fulanizar essas questões, mas eu estive detido em 2013, nas eleições autárquicas. O que é que eu estava a fazer? Eu estava a entregar jornais Savana a algumas pessoas que tinha entrevistado. Os jornais Savana foram transformados em material de propaganda de partidos políticos e, portanto, eu estava a distribuir propaganda política no dia anterior às eleições, portanto, violando
as 48 horas,
as 48 horas de reflexão. Isto é absurdo, mas isto aconteceu e aconteceu comigo. Portanto, isto aquilo que eu quero dizer é, se quiserem implicar, há sempre maneira de implicar. Se quiserem implicar com a questão da carteira profissional, podem ir tirar a carteira, a tal famosa carteira profissional que alguns acham que é a panaceia e a receita para afastar o mau jornalismo. O mau jornalismo não decorre das pessoas terem ou não terem carteira profissional. Haverá sempre maus profissionais que têm carteira profissional, assim como haverá bons profissionais que nunca tiveram carteira profissional. Portanto, é nesse sentido que estas leis são preocupantes. E a criminalização ainda é mais preocupante, porque, sobretudo, por exemplo, na nossa área da comunicação social, pode ser muito intimidatória. Mais um exemplo. Claramente, Cabo Delgado é uma no-go zone, ou seja, uma área interdita à comunicação social. Há um crivo...
Pois é, sintomático, Fernando, essas leis, sobretudo dessa antiterrorismo, nascem nesse contexto da guerra em Cabo Delgado. E aqui quem diz que o objetivo final, na verdade, é combater a imprensa livre, aquela que está contra a corrente, aquela que está lá a procurar cobrir de qualquer forma.
Absolutamente. Era aí onde eu ia chegar. Portanto, determinadas forças, e eu gosto de salientar, não é por acaso que eu estou a dizer determinadas forças, porque eu acredito plenamente que há pessoas no governo que são pela liberdade de imprensa, que são por uma cobertura isenta e íntegra daquilo que se passa em Cabo Delgado. Acho que é do interesse do governo de se fazer uma boa cobertura daquilo que se passa em Cabo Delgado, mas há esta paranoia securitária do governo que quer controlar, quer selecionar. Porquê? Porque exatamente tem telhados de vidro, porque se os jornalistas estiverem lá, podem ver aquilo que é positivo, mas também aquilo que é negativo. E o que é que vai acontecer? Será que depois tem um sensor de serviço que vai começar a cortar as peças? Porque é exatamente o mesmo racional que presidiu aquelas forças que obstinadamente não queriam a intervenção externa em Cabo Delgado. E agora estão todos caladinhos porque se está a ver que a presença internacional não só reduziu o fluxo de violência em Cabo Delgado, claro que pôs a nu a ineficiência das Forças Armadas moçambicanas, como, e acho que isto também está a ser corretamente argumentado, se houvesse ajuda internacional para a nossa polícia de investigação na questão dos raptos, podem crer que os raptos iam diminuir significativamente. E aí encontrar-se-iam ligações entre forças policiais, forças de segurança, elites políticas em Moçambique que se beneficiam dos resgates dos raptos. E por isso mesmo que obstinadamente não se quer a participação de polícias internacionais com a nossa polícia para debelar este tipo de crime.
Há uma espécie de intimidação, falando de um clima de medo Estou a falar desta lei de combate ao terrorismo, sobretudo nesta nova reformulação, que passa já para o setor público. Para os detentores dessa informação classificada como segredo do Estado e também os não detentores, mas que têm acesso a que essa informação vazada para a comunicação social pode ser penalizada. Isto procura-se matar a informação a montante, o Fernando Lima. Intimida-se as fontes de informação para se matar, para que o profissional de comunicação social não faça o seu trabalho.
Bem, Francisco, é assim, este problema é um problema quase o caso de estudo para uma faculdade de Direito e para uma faculdade de comunicação social. Ou seja, aqui há um conflito de interesses. O interesse do jornalista e do órgão de informação é obter as suas informações independentemente de se essa fonte é oficial, se essa fonte pode ser criminalizada ou não. Na amontante, claro que são penalizadas as fontes. Em última análise, temos que aceitar que é normal que essas fontes sejam penalizadas, uma vez que eles são os guardiões dessa informação e deixaram vazar esta informação, mas também temos exemplos em todo o mundo que esta informação acaba sempre por ser vazada porque há pessoas que, por respeito à liberdade, por respeito à cidadania, acham que devem vazar esta informação. Não é por acaso que o mundo acompanha apaixonadamente, não só o caso do Julian Assange, como o caso, e não sei se estou aqui a confundir, daquele funcionário do exército americano que resolveu
também
vazar os determinados ficheiros
para o WikiLeaks.
Classificados para o WikiLeaks.
E portanto, também temos o caso do Washington Post, que é emblemático.
Sim. Para já não falar do Watergate, que levou, portanto, à resignação do presidente Richard Nixon e que é também estudado obrigatoriamente em todas as faculdades de Direito dos Estados Unidos.
E o medo também, Fernando Lima, foi transferido para as redes sociais, porque há uma outra, que é o artigo 2, o número 2 do artigo 20, que penaliza todo aquele que reproduzir publicamente afirmações relativas a atos terroristas, que sabe serem falsas ou grossamente deformadas, com a intenção de criar pânico. Quem interpreta?
Francisco, isso é muito ingênuo, porque assim, o Fernando Lima pode não responder diretamente ou dar a cara por comentários nas redes sociais e criar uma conta falsa, ir a um internet café, ir a um sítio perfeitamente obscuro para fazer os seus comentários e exatamente não ser descoberto. Aliás, as pessoas que têm intenção em fazer determinados comentários têm exatamente essas proteções. Aqui há uns anos, e acho que nunca discutimos isto nos nossos programas, havia comentários altamente danosos para famílias muito bem da elite moçambicana, que eram sobretudo problemas de alcova, de mulheres, de maridos, de adultério. E a questão complicada e melindrosa é que a maior parte destas histórias eram verdadeiras. Então, estas pessoas, de facto, não se protegiam e a PIC pôs-se no encalço destas pessoas e, num instante, através dos IPs, que são estas identificações dos computadores e do acesso, da porta de acesso do computador à rede, chegaram facilmente às pessoas que faziam estas que punham a circular estas histórias e que agitavam meio mundo nesta cidade. Aliás, estas comunicações picantes desapareceram das nossas redes sociais.
E vamos olhar também um tema ligado, e que também já comentou um pouco aqui Fernando Lima, e também comentamos também um pouco, mas não muito a fundo, no programa anterior, que é este outro pacote legislativo para a publicação, das demonstrações financeiras das ONGs e também das igrejas. Fernando Lima, parece que é uma lei que parece querer matar de uma vez só vários coelhos. Há aqui um controle que se pretende impor a pretexto de se verem as contas, Fernando Lima. Então, organizações que contas, também já têm as suas contas auditadas.
As contas e não são. Mais uma vez, é preciso contextualizar. O Estado moçambicano e titulares de cargos públicos no Estado moçambicano e determinadas instituições do Estado moçambicano têm uma grande hostilidade em relação às ONGs, às organizações da sociedade civil, e aliás pode-se compreender porquê. E portanto utilizam todos os pretextos para atacar não só estas organizações como inviabilizar o seu trabalho. Ora, esta lei deu mais uma oportunidade para estes setores do Estado moçambicano apertarem o cerco a estas organizações. Porque também é preciso dizer-se, o Estado moçambicano, ou seja, o setor mais inteligente no sentido securitário e inteligente no sentido de inteligência humana, desenvolveu outras alternativas, que é, por exemplo, criar organizações da sociedade civil paralelas que defendem as posições governamentais, estão como observadores nas eleições e fazem o papel, quer do Estado, quer do Partido Frelimo. Ou seja, aproveitam-se de uma determinada conjuntura e jogam o jogo, que é ONGs, inclusivamente vão buscar fundos externos, e os doadores muitas vezes fazem também que não estão a ver e vão dando prodigamente os fundos, tipo, tudo bem, estamos a dar tanto para o Partido Frelimo, tanto para estes que são considerados da oposição. Agora, é preciso também desdramatizar todo esse potencial e essa imagem conspiratória que estes setores conservadores tentam fazer das organizações da sociedade civil e das ONGs. Ora, a grande maioria dos fundos consignados pelos governos estrangeiros a essas organizações são declarados por esses mesmos governos ao Estado moçambicano, quer através dos negócios estrangeiros, quer através do Ministério da Justiça ou de outras entidades que forem nomeadas, nomeadamente nos acordos de princípio que são estabelecidos governo a governo. Segundo, estas organizações também, na esmagadora maioria, têm que fazer prestação de contas a quem lhes dá os fundos.
E é uma das exigências dos doadores que dão os fundos, ter as contas auditadas.
Muitas organizações, e nem sequer vou citar os nomes porque é embaraçoso, porque eu devo confessar, tenho muita simpatia por muitas dessas organizações que fazem um trabalho notável em Moçambique. Muitas dessas organizações tiveram as suas direções decapitadas, foram forçadas a fechar as portas, viram-se envolvidos em grandes escândalos, exatamente porque tiveram problemas de fazer prestação de contas, de passarem nas auditorias. E isto foi feito pelo Estado moçambicano? Não. Foi feito por entidades que estão encartadas para fazerem auditorias. Portanto, essas organizações já são escrutinadas. Agora, são escrutinadas por organismos que não têm objetivos securitários. E estes problemas, aliás, esta semana foram muito bem analisados pela Paula Monjan, que é a líder da SESC, uma das, dessas organizações. Mas este tipo de controle vai a outros níveis que me parecem patéticos. Por exemplo, muitas vezes as comunidades em necessidade são prejudicadas no acesso a bens essenciais como tendas, água, medicamentos, comida, porque há uma chantagem que o governo faz sobre estas organizações internacionais em que estes governos, estas organizações, são pressionados a entregar todos esses bens e depois os bens serem controlados por entidades moçambicanas. É assim. Claro que é um exagero e, em última análise, é inaceitável que o governo moçambicano não participe no escrutínio e não participe nas ações de auxílio aos seus concidadãos. Mas, é assim, se eu estou a dar dinheiro, eu também quero ver onde é que o dinheiro vai. E exatamente, o governo moçambicano nem sempre tem a melhor argumentação para dizer que não deve ser escrutinado. Aliás, neste braço de ferro sobre Cabo Delgado, sobre a ajuda humanitária em Cabo Delgado, nasceu o famoso Visa dos agentes de auxílio humanitário, exatamente para abrir um pouco as restrições que funcionários das agências das Nações Unidas e outros organismos humanitários enfrentaram ou estão a enfrentar em Cabo Delgado para auxiliar as populações em necessidade, porque mesmo com estas restrições, e já aqui falámos no nosso programa, há muitos bens desviados para pessoas que não estão em estado de necessidade, que vão ao supermercado em Pemba com os vouchers que são entregues aos refugiados. Quando eu estive na situação de calamidade, nas cheias do Zambeze, havia pessoas que vinham da beira, de carro, da beira até Marromeu, para receber o cabaz da ajuda alimentar. Portanto, ao que as pessoas se sujeitam para beneficiar de comida e outros bens gratuitos. Logo, se compreende da preocupação das organizações religiosas, das organizações humanitárias, das organizações de ajuda bilateral, quererem controlar. Então, este tipo de leis mais draconianas, quando mal interpretadas, dão estes excessos. Toda a gente, mudando para outro aspecto, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, todo mundo achava que o editor do Mediafax e o economista Carlos Nunes seriam também exemplarmente punidos pelo escrito do Carlos Nuno Castelo Branco. Houve um juiz que tinha a sua coragem bem alicerçada e que decidiu absolver estas duas pessoas, e sucessivos tribunais de recurso têm concordado com o juiz João Guilherme. Agora, a questão é, quantos juízes João Guilherme existem neste país?
Mas aparentemente também o juiz João Guilherme teve as suas consequências porque foi colocado para um outro local.
Absolutamente. Esse é o livro de memórias que o juiz João Guilherme terá que escrever, por exatamente porque eu fiz aquela sentença, o meu fim foi muito, muito calamitoso e muito caí em desdita. E quem sabe hoje que existiu um juiz chamado João Guilherme, aquilo que, por exemplo, no centro de formação judiciária auspiciavam que o João Guilherme seria talvez um dos juízes penalistas, portanto, da área criminal, de mais sucesso em Moçambique. Está aí numa barra comercial, portanto, a lidar com casos, com conflitos do código comercial. Como aquela, se não me engano, não é juíza, é procuradora, que teve a coragem de ter o famoso polícia de trânsito que gosta de usar a camisa do Benfica e que até agora ainda é o edil
de
Moatiz. Esta senhora, eu nem sei o nome, nem sequer sei onde é que anda, mas foi exatamente penalizada porque se meteu com, não era com o edil, com um candidato é edil por Moatiz.
E ainda neste tema, Fernando Lima, que são os ativistas que acham que isto vai claramente resultar no fechamento do espaço físico, vai resultar nas perseguições, vai culminar na cessação de autorizações para o seu funcionamento, numa altura, sobretudo, as organizações muito mais ativas, numa altura, por exemplo, Fernando Lima, em que tens a oposição quase decapitada.
É assim, esta pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Eu não acredito neste cenário tão dramático. É verdade, sim, que as organizações da sociedade civil e muita da imprensa independente faz às vezes de oposição. Porque a oposição, mesmo que usemos a lanterna mais potente, às vezes fica muito difícil encontrar onde está a oposição. Mas nós temos que contextualizar a situação, temos que ver que se aproxima um ciclo eleitoral. Nos ciclos eleitorais há sempre esta tendência de apertar o cerco aos críticos, de intimidar os críticos, de intimidar todos aqueles potenciais adversários do Partido Frei Limo e, portanto, temos que saber compreender este tipo de iniciativas. Por outro lado, é assim, não há nenhum ganho que se consegue ficando em cima do muro ou ficando à espera das coisas acontecer. É preciso lutar, às vezes é preciso levar um chamboco da polícia, às vezes é preciso passar uns dias na cadeia, porque é preciso demonstrar em termos práticos que há pessoas neste país que, portanto, sacrificam o seu bem-estar pelas causas que acreditam e não tanto pelos dólares que ganham no fim do mês ao serviço da organização X ou Y. Portanto, também é preciso que estas pessoas arregassem as mangas e deem o peito às balas. Não estou aqui a dizer as próprias balas, mas pelo menos as balas figuradas, porque os ataques dos inimigos da liberdade configuram vários aspectos, desde o insulto, a calúnia, a difamação, até ao fim último, que passa pelo assassinato e pela agressão física, e infelizmente não estou a exagerar, porque para cada uma dessas situações temos mais que muitos exemplos.
Uma última questão neste tema, para irmos ao intervalo. Há quem acha, Fernando Lima, que é preciso pressionar também os partidos políticos, obrigando-os a publicarem as suas demonstrações financeiras. Aliás, a lei dos partidos políticos de 1991 obriga-os a publicar contas no BER ou no jornal de maior circulação todos os anos, mas há 30 anos que isso não acontece.
É claro que os partidos políticos devem publicar as contas, todos os partidos políticos, mas isto não é só dos partidos. Foi-se buscar o expediente dos partidos políticos, mas as próprias empresas, nomeadamente as empresas públicas, mesmo que a lei não o exigisse, deviam publicar as suas contas, porque exatamente o próprio estatuto de empresa pública assim o devia obrigar, e isto não acontece, portanto...
Aí, por exemplo, viemos de ver as fontes de financiamento, podíamos ver também aqueles 10 milhões de dólares que vieram da Previdência para um certo partido.
Exato. Não, aqui o incumprimento, eu diria, é quase generalizado. Tanto quanto eu sei, há algumas empresas que honra lhes seja feita todos os anos publicam as suas contas auditadas, para além da obrigatoriedade que é devida à banca e aos seguros de publicarem também as suas contas, porque senão serão penalizados, quer pelo Banco de Moçambique, quer pelo Instituto de Supervisão de Seguros.
Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
Os pontos de Fernando Lima.
Uma história como a de Standard Bank é contada em muitas palavras, mas há uma que falará sempre mais alto. A palavra obrigado. Obrigado aos nossos clientes pela sua confiança, por uma ligação especial que faz toda a diferença, por partilharem os seus sonhos conosco e podermos estar presente a caminho do futuro. Obrigado pela parceria, por nos confiarem os seus negócios e o privilégio de crescermos juntos. Obrigado por nos mostrarem que, quando se acredita e não se desiste, é possível. Muito obrigado por estarem sempre ao nosso lado. Kanimambo, Koshukuro, Takuta, obrigado. Standard Bank, é possível.
Os pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12 e aos domingos às 21h. Aqui na sua Rádio Savana 100.2 FM. Os pontos de Fernando Lima.
Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco esta greve na Vulcan, na mina de Moatize, Fernando Lima, que atualmente pertence aos indianos da Vulcan. Na sequência da saída da Vale, paralisaram as atividades. Um dos argumentos é de que a Vale deve indemnizar os trabalhadores e a Vulcan, querendo, pode voltar a contratar. Acha que aqui, Fernando Lima, houve um curto-circuito, um ruído na comunicação, Fernando Lima, porque este processo de transição está a gerar muitas incertezas.
Bem, essa história é complexa, embora não seja difícil de explicar. Em primeiro lugar, a transferência da Vale para a Vulcan não aconteceu do dia para a noite. Foi um período longo. Aliás, a Vale, em princípio, vai permanecer em Moatize, pelo menos, até ao fim do ano, portanto, para assegurar
essa transição.
A transição do processo. Dois, estes aspectos são aspectos que foram discutidos com a Vale, com o Governo e com a Vulcan. Portanto, não é que o Governo vendeu os trabalhadores, não acautelou os interesses dos trabalhadores e, portanto, isto é tudo uma cambada de bandidos que resolveu virar as costas aos trabalhadores. Do ponto de vista jurídico, quer-me parecer que a questão também se explica muito bem e, aliás, já aconteceu em vários casos similares no país. Ora, a Vale não deixou, apesar de... Há muitas Vales, a Vale das Maurícias, a Vale do Dubai, a Vale da Austrália, a Vale de Moçambique, a Vale de... Do Brasil, portanto, uma questão é saber qual é a entidade que em Moçambique detém os ativos da Vale e entre que entidade e entidade houve esta transação. Portanto, em termos práticos, aquilo que houve é a mesma empresa mudou de donos, mas continua a haver uma empresa que está a explorar o carvão em Moatize e, portanto, os trabalhadores, em princípio, não vão ter os seus contratos rasgados e assinar novos contratos. Então, não há um novo contrato e não há, portanto, esta necessidade de indemnização. Ora, aquilo que os trabalhadores gostariam, e antes mesmo de se chegar ao epílogo da transação entre a Vale e a Vulcan, os trabalhadores já tinham sugerido esta situação, que era os nossos contratos cessam com a Vale, somos indemnizados e, ato contínuo,
voltamos.
A Vulcan iria-nos
contratar.
Eu vou-me abster de fazer comentários sobre este tipo de operação. Portanto, quero-me parecer que esta é a questão próxima. Agora, qual é a questão de fundo e que inclusivamente explica a razão porque o Presidente da República fez questão em se reunir com a direção da Vulcan? É que há uma preocupação partilhada pelo próprio governo se a Vulcan vai ou não respeitar todos os standards mantidos pela Vale. E eu sei que a
Dado
Vale...
Dados históricos dos indianos na
exatamente. Tipo de não, mas a Vale, para algumas organizações moçambicanas, e em nome, não sei se da luta contra o capitalismo internacional e o imperialismo, portanto, a Vale são os maiores vilões do mundo, mas digamos que deve haver uma hierarquia entre vilões, e se houver uma hierarquia entre vilões, a hierarquia não é semelhante para a Vale e para a Vulcan. E mais, é que também os moçambicanos já tiveram evidências quando a Rio Tinto foi vendida à ICVL, que ainda se mantém em TED, e os trabalhadores que falam entre si, sabem comparar as regalias que tinham
com
a Rio Tinto e as regalias que têm agora com a ICVL. Aliás, basta dizer também outra coisa super evidente. Todos os quadros de topo, ou a esmagadora maioria dos quadros de topo moçambicanos da Rio Tinto, todos se demitiram, todos saíram da Rio Tinto porque não aceitaram trabalhar para a ICVL. Eu acho que vai acontecer o mesmo cenário na transição entre a Vale e a Vulcan. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o trabalhador não qualificado. E, portanto, é legítimo que este trabalhador esteja na maior incerteza, sabendo o que é que aconteceu na ICVL. Portanto, eu compreendo e entendo esta greve dos trabalhadores da Vale como este grande receio do que vai acontecer quando a Vulcan assumir de facto as rédeas desse processo.
E Margarida Talapa, que é a ministra do Trabalho, foi enviada para tentar apagar o fogo.
Sim, mas o governo está muito ciente deste tipo de problemas, antecipou durante muitos meses esta situação, porque eles sabiam que esta situação ia acontecer e que os trabalhadores já tinham expresso, através dos sindicatos, das comissões de trabalhadores, toda não só insatisfação, mas também o seu receio perante a incerteza do que ia acontecer a seguir.
Quem também está a ir exigir são os oleiros, mas os outros que foram reassentados na CATEM, que também foram no local da mina, para tentar fechar os acessos, a exigir que também sejam indemnizados. E que a Vale não fechou tudo aqueles outros pacotes.
Bem, é assim. Eu conheço essas reivindicações. Conheço a argumentação da sociedade civil, conheço a argumentação da Ordem dos Advogados, conheço a argumentação do Observatório do Meio Rural. Mas resta saber se o governo de Moçambique é tão insensível que não quis assegurar os direitos dos moçambicanos, nomeadamente desses oleiros, das pessoas que foram removidas da mina, sem que fossem fossem asseguradas essas compensações. Portanto, se alguém tem uma palavra a dizer, não me parece que seja, a Val. Aliás, a Val também já, o disse publicamente.
Várias vezes.
Não deve nada a ninguém, cumprimos tudo aquilo que foi acordado. Ora, costuma-se dizer que quem não deve, não teme. A Val não pode fazer essas declarações quando corria o risco de ser contrariada por exemplo, um comunicado ou um posicionamento do governo de Moçambique, o que não existe. Eu, inclusivemente, já ouvi argumentações que eu tenho alguma dificuldade em compreender como uma argumentação séria, que é das mais-valias que o governo de Moçambique potencialmente vai receber da Vulcan pela transação com a Vale, e nós sabemos de todo o passivo que a Vale passou para a Vulcan, que uma parte dessas mais-valias devia ser distribuída pelos trabalhadores em compensações. Mais uma vez, me parece que isso é muito irrealista e que isso não vai acontecer.
Muito bem, Fernando Lima, vamos agora à barragem de Pandacua, que o UFC, a Corporação Financeira Internacional, que é o braço do Banco Mundial, vai apoiar o projeto hidrelétrico de Pandacua, que acha que será a segunda maior barragem depois de da HCB. Isto é para ajudar, Fernando Lima, na estruturação deste empreendimento, incluindo a revisão do projeto técnico, viabilidade ambiental e a estruturação comercial financeira. É uma boa notícia.
Ah, é muito boa notícia. Significa que uma instituição ligada, digamos, ao clube de Bretton Woods, uma vez que a AFC é um dos braços, se não me engano, do Banco Mundial, portanto tem esta agência de grandes, ou seja, de donativos, dos pequenos empréstimos, dos grandes empréstimos com juros reduzidos, e depois a própria agência das participações nos grandes projetos e nas grandes empresas. A AFC, por exemplo, aqui em Moçambique, está na Mousal, quero-me parecer que continua a participar na Mousal, e não é o único empreendimento em que participa e que, portanto, recebe os seus dividendos por participar. Portanto, são boas notícias, porque para além do dinheiro fresco que traz ao projeto, dá credibilidade ao projeto. Mas aqui sempre dissemos que o abre de sésamo para esta operação não é tanto haver dinheiro ou não haver dinheiro, é os off-takers do projeto, a África do Sul, reconhecer que é um potencial comprador dessa energia. A partir deste tipo de garantias, os bancos adoram emprestar
dinheiro.
A única coisa que os bancos, e ao contrário daquilo que fez o Crédito Suíço e o VTB, os bancos habitualmente gostam de garantias e não dão o dinheiro sem garantias. Aliás, temos aquele episódio que dava um livro ou um filme de Kaora Bassa, que a cerimónia de reconversão foi adiada várias horas porque não vinha o famoso fax das autoridades sul-africanas a dizer que, sim senhora, eram os off-takers da energia, e o sindicato bancário e a parte portuguesa, que era o acionista, na altura eram os acionistas maioritários, disseram que sem esse fax não há...
E também estavam horas e horas aqui no centro de conferência, Joaquim Sano, a tentar fechar, enquanto não, o presidente Guebuza estava...
Foi um nervosismo entre o centro de conferências...
Estava em teto,
em longa espera. Aliás, o ministro Teixeira dos Santos, que era na altura, se não me engano, ministro das Finanças de Portugal, foi muito humilhado na sua chegada ao Songo, foi praticamente ignorado pela delegação presidencial moçambicana, exatamente porque exigiram essas garantias e não assinaram a documentação sem essas garantias. Os sul-africanos também ficaram aborrecidos, mandaram a segunda vice-ministra dos negócios estrangeiros a representar o governo de Moçambique na cerimónia no Songo. A senhora também foi completamente ignorada na cerimónia, portanto são aspectos, eu penso que o Savana falou de todos estes aspectos, mas a pompa e circunstância fez com que estes detalhes, que foram muito relevantes, não tivessem assumido o seu protagonismo, mas como demonstra a dificuldade que temos tido em vender em Pandangua, ao contrário daquilo que são os desejos das entidades moçambicanas, que acham que basta dizer temos uma nova barragem, os doadores correm logo com as suas bandeiras a dizer estamos convosco. Não. Se não há garantias, não há dinheiro para esse empreendimento, seja ele grande ou seja pequena. Aqui na zona do sul, há uma barragem que é considerada necessária, mas como não há um argumento de fundo suficientemente forte para viabilizar esta barragem, ela continua sem
sair do papel,
sem financiamentos para ser feito.
Vamos fechar. Fernando Lima, próxima semana temos o Comitê Central do Partido da Frelimo, que é o partido governamental. Este Comitê Central é importante porque antecede o Congresso, é o último, depois vem o Congresso, depois de várias outros congressos da OMM e também da OGTM, está a ser realizado este fim de semana, também a conferência da clínica já foi realizada, e nós estaremos aqui no próximo programa para comentar o que pode vir a acontecer com este Comitê Central. Vamos tentar, Fernando Lima, para os nossos ouvintes e telespectadores, anteciparmos o que pode acontecer ali.
Bem, este Comitê Central é muito importante. Porquê? Porque é um teste das águas. Ou seja, quando eu digo teste de água, é para meter a mão na água e ver se está fria, está quente, está morna. Porquê? Porque as reuniões do Comitê Central habitualmente dão para se testar a capacidade e a força das diferentes alas em potencial conflito dentro de um órgão de cúpula do partido. Não é segredo para ninguém que há um núcleo duro à volta do presidente Nyusi. Há uma contestação clara do grupo à volta do presidente Armando Guebuza, e diríamos um terceiro grupo menos belicoso, mas que tem que fazer valer os seus trunfos para negociar forte a sua aliança com Filipe Nyusi, que é o grupo que usa como bandeira o presidente Joaquim Chissano. Digamos que em todos os outros enfrentamentos ou os outros potenciais enfrentamentos nas últimas reuniões do Comitê Central, aquilo que se antevia como enfrentamento foi um não enfrentamento, ou seja, foram tudo unanimidades, inclusivamente houve apelos quase dilacerantes por parte de Filipe Nyusi para haver debate de questões de fundo. Ninguém quis dar o peito às balas. Houve os episódios das intervenções do presidente Guebuza e pouco mais. Como estamos à beira do Congresso e as forças estão mais belicosas, buliçosas, é possível que agora as pessoas tirem a cabeça fora da zona de conforto. Para além disso, existe também este chamariz extra, que é o argumento, não argumento, se haverá ou não haverá terceiro mandato. Ou seja, nesta altura e no preparar de forças para o Congresso, não é completamente líquido se a questão do terceiro mandato está afastada, dado que as forças que apoiam o presidente Nyusi estão muito confiantes com os resultados alcançados junto do FMI, junto da pacificação e da estratégia de pacificação de Cabo Delgado, junto da comunidade doadora pelos resultados alcançados no julgamento da BO. Portanto, aqui a questão vai ser: será que esta força é suficiente para impor um terceiro mandato, ou de facto o Congresso vai ser a praia onde vai morrer a proposta do terceiro mandato?
Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim deste programa, onde comentamos sobre este pacote, grande pacote legislativo, sobre as leis de combate ao terrorismo, branqueamento de capitais. Olhamos também para esta greve que acontece nas minas de Moatize, que agora são geridas da Vulcan, depois de terem estado com a Vale. Comentamos também este antecipadamente o Comitê Central do Partido Frelimo, um partido governamental que se realiza na próxima semana. Eu sou Francisco Carmona, Eleque Vilanculos e André dos Santos nos acompanharam na realização deste programa ao longo desses últimos 5 anos. Lembro que este programa começou a 28 de fevereiro de 2017. Vai terminar por aqui. Este é o último programa, programa número 274. Vai ficar suspenso. Boa noite. Nos vemos na próxima oportunidade.
Os pontos de Fernando Lima.